Dois dedos de conversa.
Hoje à tarde da RDP Internacional, já posso chamar amigo porque já conversei com ele inúmeras vezes. Temos Gustavo Santos, acaba de editar um novo livro chamado Casa. O Gustavo é uma verdadeira máquina de produção de livros. Pelo menos sai um por ano. Gustavo, bem-vindo à tarde da RDP Internacional. Lamentavelmente, por causa desta pandemia, não podemos estar de olhos nos olhos a conversar. Bom,
é verdade.
És uma verdadeira máquina de produção, não é?
Ô companheiro, para já, olá a todos os ouvintes. É de facto um prazer passar por aqui. Eu passo por aqui em quase todos os meus livros, companheiro.
Sim, é verdade.
É quase a minha casa já, parafraseando o título do livro.
Sim.
Eu tenho como objetivo escrever um livro por ano. Publicar um livro por ano, digamos assim. E é mais ou menos o que tenho feito nos últimos tempos. Espero, quando for a minha hora, quando chegar a minha hora, daqui a muitos anos, que eu acho que vou ver até perto do 100, ter aqui uma livraria completa, um legado que deixe cá para os meus e para quem quiser.
Onde é que vais buscar inspiração para aquilo que escreves, para as tuas obras?
Essa é uma pergunta que me fazem frequentemente. E eu aponto sempre para a minha pele e para o meu coração. Sou um homem de experiência, sou um homem com uma belíssima dose de coragem e arrisco bastante, vivo de facto muita coisa, e os meus livros vêm de facto muito de das minhas experiências, das minhas aventuras. Este livro Casa, por exemplo, que é o meu regresso aos romances. Já não escrevia romance desde o meu terceiro livro, este é o 13º, portanto imagina, já passou de facto muita coisa.
Sim.
E este livro...
Calma, já lá vamos ao livro.
Ah, então
bom,
portanto,
temos tempo. Eu quando tenho o teu número de telefone guardado na minha, no meu telefone, não é? Na minha agenda, e tenho, como tenho vários Gustavo Santos, o teu está, Gustavo Santos Guru. Sentes-te um guru?
Nada. Não, eu sinto-me talvez um gugu meu, que é de Gustavo. Guru. Não, companheiro, isso é uma coisa, eu estou completamente afastado. Mas completamente afastado dessa ideia, que não sei sequer quem é que a criou.
Sim.
Porque eu nunca me denominei, nem nunca denominaria nesse sentido. Agora, acredito que eu, como qualquer pessoa que tenha a coragem de dizer aquilo que pensa e dizer aquilo que sente, consiga, de facto, marcar as pessoas ou de uma forma positiva, através da admiração, ou de uma forma negativa, ou seja, através da inveja ou de qualquer coisa semelhante com o ódio, digamos.
Sim.
Assim. Qualquer pessoa que diga aquilo que pensa e aquilo que sente vai sempre gerar discórdia, e isto já vem desde os grandes mestres, desde Jesus, desde Gandhi, Luther King, Mandela. Portanto, ou seja, qualquer pessoa que tenha a coragem de fazer isto, dizer aquilo que sente, de assumir quem é na sua verdadeira essência, e eu sou de facto uma pessoa dessas, vai gerar sempre esta discórdia, não há volta a dar.
E uma das coisas que eu sinto, das vezes que conversamos, é que tu és uma pessoa muito positiva, muito para cima, não é?
É para calar, companheiro, ou és para cima ou és para baixo. Escolhe o que tu quiseres. Pronto, eu escolho ser para cima, independentemente de todas as dificuldades e todos os desafios que a vida apresenta. E a mim, não sei se sabes, mas há cerca de 6 meses apresentou-me o maior desafio de sempre, na minha vida, que foi quando eu e a minha ex-companheira terminámos a nossa relação, a nossa história. E então os meus filhos, que eu amo incondicionalmente, foram viver com a mãe para quase 200 km de distância de mim, que eu vivo no Monte Alentejano. Temos uma relação incrível, falamos todos os dias sobre os nossos filhos, somos família na mesma, mas num formato diferente. Mas esse desafio, de facto, foi um desafio enorme. A vida convidou-me a trabalhar o maior desapego de todos, que é o desapego daqueles que mais amamos, que são os nossos filhos.
Uhum.
E eu sinto que consegui cumprir isso com distinção, independentemente da dor brutal que podes ter imaginado que vivi.
Uhum. Bom, muita coisa mudou de um ano para o outro e isso influenciou definitivamente a tua forma de estar, a tua vida, não é?
O que, desculpa, não ouvi.
Estas mudanças todas que estás aqui a partilhar, não é?
Sim, com certeza. Escuta, eu fui abdicando de muita coisa na minha vida, porque aquilo que eu queria mesmo viver era a parentalidade, mais especificamente a paternidade. E eu fui pai sempre a tempo inteiro dos meus filhos, até isto acontecer. Agora não sou a tempo inteiro, embora quando estou com eles todos os fins de semana, sem exceção, faço cerca de 800 km por semana para estar 50 horas com eles. e quando estou com eles vivo essas 50 horas de uma forma absolutamente intensa e só em função deles, porque é aquilo de facto que eu mais quero. É fundamental para os miúdos terem belíssimas referências dos pais, porque só assim é que vão conseguir de facto fazer um caminho lá para positivo, como tu falavas há pouco, nas suas próprias vidas.
Bom, ainda estás feliz com esta vida no campo?
Se ainda estou feliz, eu estou cada vez mais feliz. Eu vivo no Monte Alentejano, como tu já sabes. Escolhi ir viver para o meio da natureza, sinto mesmo que fui chamado para isso. Vou agora em breve começar um curso sobre certificação biológica por causa das minhas oliveiras. Portanto, sou cada vez mais ligado e entregue à terra, daí as minhas redes sociais, eu estar como o homem da terra. Esse regresso que também se deu há cerca de um mês e tal, regressar às redes sociais, foi um início de ciclo, digamos assim, depois de se ter fechado aquele ciclo da família como ela era e como eu tinha projetado que seria para sempre. Então fecha-se um ciclo e abre-se sempre outro ciclo, exatamente como acontece na natureza. Quando estamos diante da natureza, percebemos como ela funciona de uma forma cíclica e como isso é tudo tão natural, e que o ser humano deve ser exatamente a mesma coisa. Quando um ciclo termina, a boa notícia é que vai haver a frescura de um novo ciclo a iniciar-se muito em breve. E foi assim que aconteceu também na minha vida. Por exemplo, eu, passado algum tempo, voltei a apaixonar-me, estou a amar outra vez, e a vida é assim. Não vale a pena ficarmos agarrados ou apegados a coisas que não funcionaram ou a dores que não fomos capazes de curar. Temos que transformar isso tudo em amor e continuar a viver.
Muito bem. Sala de palmas a Gustavo Santos. Agora, tens um livro novo, Casa. Então, que livro é este?
Este livro é o meu regresso aos romances. Eu tinha muita vontade de regressar a esse género literário, porque é de facto o que eu mais gosto de escrever. Eu comecei com 3 romances espirituais, o Carta Branca, Os Laços que Nos Unem e A Dança da Vida, e depois escrevi 9 livros de desenvolvimento pessoal, que me tornou num autor português mais vendido sempre em Portugal, nessa área, e agora senti de facto uma necessidade muito grande de voltar ao romance. Sabes porquê? Porque o romance tem uma magia muito própria, que é o romance surpreende o próprio escritor enquanto o está a escrever. Enquanto com livros de desenvolvimento pessoal eu escrevo um índice e eu sigo o meu índice, aqui não há índice. Eu de repente começo a escrever de manhã e ao final da manhã estou num sítio que não fazia a mínima ideia que ia lá parar. E este é um livro onde se cruzam múltiplas histórias de amor, desde a ancestralidade até à atualidade. E é um livro que tem uma narrativa muito especial e muito sui generis, porque ele é narrado por um ser que está no útero da sua mãe e que, por ser um habitante uterino, tem não só a conexão com a energia da Terra, mas como ainda só está no útero, também tem um contacto brutal com a energia do céu. Então isto é uma história que vai da Terra ao céu, do medo ao amor e do corpo à alma, de uma velocidade vertiginosa e que passa por inúmeras partes deste nosso mundo. Uhum. E que traz, de facto, à luz a questão de qual é que é, de facto, o nosso início e qual é que é, de facto, o nosso fim, se é que há fim. O livro traz isto à tona e faz questionar, seguramente, e está a fazer, porque eu tenho recebido inúmeros feedbacks pelo meu Instagram, o Homem da Terra, de gente que não fazia a mínima ideia, que nunca tinha pensado nestas perspectivas que estou a trazer e que, de facto, torna o livro muito interessante. Como alguém me disse um dia, uma pessoa muito ligada também aos livros, que me disse: este é um épico espiritual. E eu, de facto, eu não posso estar mais de acordo.
Olhando para o teu livro e para o teu estado emocional atualmente, quais são as inquietações que partilhas com esta obra?
As inquietações.
Exatamente.
As inquietações, há pouco toquei-te um bocadinho sobre isso, que é não levar demasiado a sério um final de ciclo. Eu passei, como disse há pouco também, o pior final de ciclo da minha vida. E percebo agora, meses depois de eu ter feito essa cura, porque é importante fazermos a cura de qualquer final de ciclo, porque morre sempre alguma coisa. É importante fazermos a cura. E eu filo, de facto, porque vivo no meio da natureza e não há lugar melhor para nós nos curarmos do que no meio da Terra. Uhum. Então, eu levanto, de facto, essas inquietações de onde é que eu vim, quem é que eu sou e para onde é que eu vou. Este livro, este romance espiritual, traz isso à tona e faz com que as pessoas de facto questionem aquelas crenças enraizadas e muitas delas limitadoras que a sociedade ou a religião ou mesmo a própria família nos disse: não, isto é assim, assim, assim e não pode sair daqui. E de repente agora vem um livro que vem desconstruir tudo isso e apresentar uma nova ideia sobre o que significa a nossa passagem na Terra, qual é que é a nossa verdadeira casa, daí o título, e quem é que nós verdadeiramente somos. Somos um corpo ou somos uma alma em viagem?
Sim. Olha, à parte, antes de voltarmos ao livro, esta cura é feita sozinho ou é feita em convivência com outras pessoas?
Olha, eu vou dar-te o meu exemplo pessoal, que só serve para mim. Foi como eu fiz, está bem? É sozinho. Era eu e a natureza. Eu escolhi fazer esta cura, ou seja, sobreviver a esta morte, digamos assim, foi a morte do projeto de família, não é? Escolhi sobreviver a esta morte de uma forma solitária, onde o único contacto que tinha era, de facto, com a natureza. Basta-me abrir a porta de casa, sem distrações, sem camuflagens, sem absolutamente nada. Eu acredito piamente que a única forma de nós transformarmos a dor em amor é fizermos esse caminho sozinho. E depois de termos esse caminho concluído, aí sim podemos contar a nossa história, podemos voltar a entregar-nos aos outros, podemos voltar a rir, podemos continuar, podemos voltar a conviver. Mas eu acredito que a cura, a verdadeira cura, está dentro de nós e nunca fora.
O livro chama-se Casa. Onde é a tua casa?
Há três casas, não é? A minha principal casa é o coração, não é? É onde mora a voz da minha intuição e que eu respeito profundamente e que é, de facto, o canal para eu escrever tantos livros há tanto tempo. Depois há a casa feita de alvenaria, que um dia será feita de madeira, que é o Monte Alentejano, onde vivo, é claramente neste planeta, é claramente no aspecto material, a minha casa. E depois há a casa de todos, onde eu me incluo também, que é o céu, que é onde vive a eternidade.
Sim. Bom, e há também uma preocupação no livro da sustentabilidade do planeta, não é?
Sim, claro. Eu vivendo no Alentejo e tendo um terreno, o único terreno, aquelas redondezas, largas redondezas, onde não entra um único químico, é claro que o livro, passando também pelo Alentejo, onde se desenvolve a parte principal da história, é claro que há uma não é uma preocupação, mas há um interesse por salvar o planeta. É uma energia completamente diferente se estás preocupado com uma coisa ou estás interessado nessa mesma coisa. É uma energia completamente diferente. E eu, de facto, no livro revelo bastante também o interesse que todos nós temos que ter em salvar, lá está, esta nossa casa.
O amor é a palavra de ligação nesta obra, certo?
O amor, companheiro, é a palavra de ligação entre todos. Logo, entre todos e todas as coisas. Logo, entre mim e esta obra também, sem dúvida.
Há uma série de histórias de amor que se interligam no livro, não é?
Sim, há uma data delas, sim. Porquê? Porque esta narradora, como tem acesso não só à energia da Terra, como também à energia do céu, tem uma visão ampla sobre a ancestralidade. Ou seja, ela vai descontar que aquelas almas que já vestiram inúmeros corpos noutras existências, séculos e séculos atrás, ela vai nos explicar o que aconteceu nessas histórias com essas almas e o que é que as traz de novo aqui juntas para curar exatamente o que é ou para vivenciar exatamente o que é. Por isso que se cruzam múltiplas histórias, mas muitas delas entre as mesmas almas, que não é o grupo de almas gêmeas, digamos assim, apesar de cada uma delas ter vestido imensos corpos ao longo da eternidade.
A tua perspectiva, para quem é que se destina este livro?
Este livro já pode ser lido, eu ia dizer dos 8, mas não, tem que ser dos 18, dos 18 aos 80, porque o livro tem algumas cenas físicas, sexualmente falando, muito fortes, porque é um livro espiritual, sim, mas é um livro visceral também, e eu acredito também que uma das formas mais rápidas de nós atingirmos a espiritualidade é precisamente através da sexualidade, é quando nós deixamos de pensar e vem todo o sentimento e todo o sentir à flor da pele. Então acho que esse é um atalho brutal para a espiritualidade, dos 18 aos 80, digamos assim, mas é claramente um livro para aquelas pessoas que querem saber um pouco mais,
muito
não
bem,
acerca dos personagens, mas saber um pouco mais acerca delas.
Agora, tens uma loja de produtos biológicos, não é? Que loja é esta?
Eu tenho uma casa de chá vegetariana, onde o café é 100% biológico, onde os chás são orgânicos e biológicos, onde muitas das nossas sobremesas são veganas, portanto, absolutamente saudáveis também. Os pratos são exclusivamente vegetarianos, porque eu sou vegetariano, portanto, desenvolvi um projeto à minha imagem também. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que escrevo, digo e sou, é algo sempre, é sempre um espelho daquilo que vivo dentro de mim. Esta flor de avis, que é o nome da nossa casa de chá, que também tem página de Instagram, chamada Flor de Avis, está semeada no Alto Alentejo, em Avis, precisamente, onde eu vivo, numa vila comunista, fechada, com alguns padrões calcinados, digamos assim. Aí nós estamos claramente a mudar o paradigma e a levar novidade e coisas diferentes a uma população que eu acredito e sinto que a população mais jovem da vila de Avis e arredores já começava a precisar. Esta questão do vegetarianismo, do deixar de consumir carne e peixe, por exemplo, é algo que não é uma moda. Isto é uma coisa que veio para ficar, porque o próprio planeta não aguenta o consumo que hoje em dia se faz. E eu acredito que daqui a 10, 20, 30 anos o consumo animal vai ser uma coisa totalmente diferente daquilo que se consome hoje em dia. Diferente para melhor, ou seja, para menor. Vai haver cada vez menos pessoas a consumir ou a fazer esse tipo de alimentação.
Muito bem. Bom, já falaste aqui duas vezes, tens uma conta de Instagram para a Flor de Avis e o Homem da Terra. Voltaste a ter uma conta no Instagram. O que é que te motivou a voltar às redes sociais?
Foi o que eu disse. Quando escolhi viver a parentalidade e a paternidade a 100%, não podia ter uma distração tão grande como uma rede social, onde eu investia tanta energia para responder a pedidos de orientação de muitas, muitas pessoas, como investia muita energia também em conseguir aceitar as ofensas e os ataques que gratuitamente me faziam. Então, para viver a parentalidade a 100%, essa foi uma das decisões que tomei, foi afastar as redes sociais. Ora bem, iniciando-se um novo ciclo, eu senti dentro do meu coração que devia voltar às redes sociais com uma abordagem diferente, com uma postura diferente, mais maduro, com mais informação também para fazer chegar às pessoas e, de facto, com um meio de transmissão de informação muito mais rápido e muito mais abrangente para falar sobre os meus livros.
Tens saudades da televisão?
Tenho saudades da televisão. Tenho saudades de fazer alguma coisa com conteúdo humano, que não existem muitos programas com conteúdo humano na televisão, mas eu para regressar, eu tenho saudades, mas eu para regressar à televisão só regresso de facto num conteúdo, num programa que faça de facto as pessoas acreditarem que vale a pena sonhar e que é possível sermos todos felizes e que é possível que fazemos esta viagem de mãos dadas.
Aquilo que te proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras.
Vou dar... Eu já sei o que é isso, sim, companheiro. Sim, já fizemos isto muitas vezes.
Sim, mas deixa-me explicar às pessoas, que há pessoas que estão a ouvir-nos pela primeira vez.
Sim.
Vou-te dar duas possibilidades, das duas escolhes uma delas, inventas uma terceira ou não respondes. Vamos jogar?
Tá, bora, vamos embora.
Adelaide ou Adão?
Adelaide, claro, então. É uma das personagens do livro.
No coração do Alentejo ou num grande centro urbano?
No Alentejo.
A produzir chá ou a escrever livros?
A escrever livros.
Com ou sem Instagram?
Neste momento com. Não quer dizer que seja para sempre, neste momento com.
Amar ou ser amado?
Amar.
Fazer televisão ou plantar batatas?
Graças, meu. Fazer televisão, planto tudo o resto menos batatas, bora.
Modelo ou cantor?
Companheiro, nenhuma nem outra.
Querido, mudei a casa ou mudaste mesmo de casa?
Mudei mesmo de casa.
Políticos ou animadores da rádio?
Animadores da rádio, de longe.
Ping ou Pong?
Pong, hoje é Pong.
Muito bem. Bom almoço, Gustavo Santos, foi um prazer ter-te mais uma vez aqui.
Obrigado,
no programa.
Companheiro.
Próximo ano, quando lançares o próximo livro, voltamos a conversar.
Falaremos. Um grande abraço para ti e para a tua família.
Tá.
Pá.
Um abraço.
Bom.
Obrigado.
Obrigado, até já.